como que causa agora na final da Copa do Mundo. Na Espanha 1-0. A Argentina tem um jogador expulso e ainda assim a Argentina cria situações, porque a Espanha foi indo para trás. Você acha que a Espanha queria ir para trás? É o emocional que vai cobrando. E isso acontece também no dentro e fora de casa. Acontece quando você está ganhando o jogo e é uma partida muito importante. O que a gente tem que fazer é estar cada vez melhor, para a gente ter um primeiro tempo no nível que nós tivemos e um segundo tempo no mesmo nível também. Na hora que a gente conseguir equilibrar isso aí, a nossa equipe vai estar, com certeza, numa condição muito boa para chegar ao objetivo e até, de repente, sobrando na competição.
Tá aí o treinador Guto Ferreira, Jota.
Maravilha. Mais uma passada aqui no nosso WhatsApp. Hoje o Flamengo vai ganhar da Chapecoense para incentivar a torcida depois dessa parada com muitos jogadores descansados.
E machucados.
E machucados, exatamente. Vamos lá, passada aqui no Zap, mensagem de áudio.
Oi, equipe do Esporte do Clube, boa noite. Hoje tá a dupla aí, né? Então, coitado ainda de Limeira, líder da Série C, hein? Com o Ronaldo lá, quer dizer o nome dele. Então, essa Copa do Mundo aí, senhor, eu vi uma Argentina envelhecida, média de idade 30 anos, jogando com muita garra, foi se superando. Algum erro de arbitragem que pra mim é normal, pelo o tanto de time e ato ruim que foi também, inclusive o da final. A Espanha foi o único time que conseguiu, a única seleção que conseguiu marcar o Messi. Como? Não deixou a bola chegar no Messi. Não deixou a bola chegar nele, não jogou nada. E eu não sei por que tanta raiva, porque a Argentina chegou à final, gente. Tem algumas pessoas. O futebol é assim. Esse uma pá de juiz ruim. E nós que se cuida com nossa seleção, que esse catadão que levaram pra lá. Não tem um coordenador que é o batedor de pênalti, que é o primeiro, que é o segundo. Como diz que tem que botar lá, que é fulano. Não sei. Eu, pra mim. Tanto faz. Abraço a todos, boa noite. Vamos, cabuloso, mais tarde. É o João Ribeiro.
Aí, João, você tá hoje, tá distinto, né, Jota?
Hoje ele tá.
Ele tá solto, leve.
Lúcido.
Tá lúcido. Não está parecendo o João Canabrava.
Vamos lá.
Boa noite, amigo do esporte da Rádio Clube de Vitória da Conquista. Tá falando aqui Barbosa aqui do Morango. Uma boa noite pra vocês e um bom programa a todos vocês e todos os ouvintes. Zé Gandula, eu quero perguntar a você, cadê Todinho? Tá jogando aonde? Ele tava na última vez, tava no Vila Nova de Goiás. Ele continua lá ainda ou não? Barbosa, viu? Um abraço pra vocês. Marcão tá de folga hoje, né? Viu? Tudo de bom pra vocês aí. E um bom programa a todos. Valeu!
Valeu, Barbosita, grande figura. Daqui a pouco a gente procura o Todinho, viu? Em relação ao Todinho. Porque ele tá sempre mudando, né, Jota?
É,
tá sempre mudando, viu? Mas daqui a pouco a gente fala, viu, Barbosinha? E daí se ligue, viu? Seu Vasco tá jogando.
Boa noite, pessoal. Tá falando da Argentina aí. Pra mim, eu vi o Thiago lá fazer pegar os lances da Argentina que poderia ser cartão ou poderia ser errado. Deu 53 minutos durante a Copa toda, tá? De muitos lances a favor da Argentina. Mas não é só isso, né? A Argentina tem a raça. A gente sabe que a gente já tem a raça. Porém, a Argentina sem Messi é um Paraguai, é um Uruguai, é um tipo de raça que não chegaria em canto nenhum, né? A diferença da Argentina é Messi, e a diferença da Argentina antiga também era Maradona, né? E tem, lógico que eles têm raça, lógico que é um time sul-americano, que a maioria dos jogadores nem considera ser sul-americano, considera ser latinos, né? Isso é uma outra história a poder debater aí. Que só pra você ter ideia, não tem um jogador negro na Argentina, porque a Argentina, na verdade, quase toda é racista.
É isso aí. Agora tem a joia do Argentina, 17 anos, tá se destacando e é de cor. E aí há uma dúvida, mas ele vai estar servindo a seleção sub-17, viu? O rapaz perguntou aqui, o Fô Barbosinha, onde é que anda o Todinho? O Júnior Todinho. Ele se encontra atualmente no Náutico Capibaribe, viu? Tá no Náutico, viu, Barbosa? Jota.
Vamos lá, tem mais.
Tirar a seleção, eu só me lembro, tirou o Chile. Aquele negócio lá em 93, pra Copa de 94. Tirou o Chile, que foi suspenso daquela Copa e de mais uma. Acho muito difícil tirar a Argentina, viu? Argentina, Brasil, Espanha, Alemanha. Esse time é muito, muito difícil de ser suspenso. João Ribeiro. A Argentina fisicamente estava esgotada, mas foi se superando. Abraço.
Agora, um ouvinte disse ontem um negócio importante. Com o fim da era Messi, como é que fica a Argentina?
É verdade.
Passa a ser uma seleção comum? Ou continua com a mesma garra, com o mesmo futebol? Uma pergunta, né, Jota?
É o que vamos ver nos próximos capítulos. Vamos lá.
Boa noite, Gandula. Boa noite, grande JB.
Às 9 horas tem o Love Night.
Fala, boa noite, Gandula.
Boa noite, Gandula. Boa noite, tio JB.
Hoje Marcos pegou uma testada aí rápido, né? Mas é isso, velho. Porque é cabuloso aí, tá perguntando por que não torcer pra Argentina. É fácil, cabuloso. Porque é racista, a gente sabe, né? Teve vários casos de racismo, de torcida com jogador, de jogador contra jogador. É um time que cospe, que bate, é um time que quando recebe o troféu fica de costas, mal perdedor, dá cotovelada, quer bater, é por causa disso, porque tem cânticos além contra, contra Pelé, dizendo que Maradona é melhor que Pelé, dizendo que Messi é melhor que Pelé, e por aí em diante. É fácil não torcer pra Argentina. Pode gostar de Messi, beleza, é um excelente jogador, um grande jogador, mas é por isso. Não gosto da Argentina, simples assim. Tirou o Chile por causa do caso dos fogos, simulação de Rojas no Maracanã. Foi por isso que tirou o Chile, viu? Mas tirou da eliminatória. Aí não foi pra Copa.
Ai, ai, viu? E alguns, não sei se dois ou três jogadores do Peru, esta semana, conseguiram um bate-papo e disse que aquele jogo Peru e Argentina foi. Foi malandro mesmo, viu?
Foi?
Foi malandro, pra tirar o Brasil.
Agora, 19h47, posto Novo Paraíso, combustível e reformadora, recapagens de pneu com borracha Tipler, alinhamento e balanceamento, borracharia e churrascaria Novo Paraíso, delicioso churrasco diariamente, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Convenma. Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia.
Agora são 19h48, o Bahia cria e nada de gol. Rogério Ceni, tá faltando ataque no Bahia, um empate de ontem contra o Atlético em 1-1.
Bom, primeiro acho que foi um jogo bem parelho, bem equilibrado. Sofremos um pouco no começo do jogo, depois fomos nos assentando. No segundo tempo acho que voltamos bem superior, bem melhor no segundo tempo, tendo controle de jogo, posse de bola, conseguimos o gol do empate, continuamos tentando. O Atlético também teve as suas oportunidades, uma até criada pelo árbitro quando o cara escorrega e ele marca uma falta, que foi a principal oportunidade do Atlético no segundo tempo. Nós tivemos essa última grande chance do jogo do David, né? E a gente lamenta porque realmente faltou muito pouco pro gol, bastante finalizações. Eu acho que um jogo bem jogado, acho um jogo bom de se assistir para quem assistiu, porque um jogo bastante laicar, né? Com alguns erros, mas com também muita coisa importante, de muita energia, de muita entrega dos dois lados. Para nós, uma pena essa última chance, a bola não ter entrado, porque seria o último lance do jogo e nós iríamos a 32 pontos, voltando pro G4. Mas é sempre dentro das circunstâncias, um jogo equilibrado, você levar esse ponto também acho que é importante, porque é contra uma equipe que luta também em outras frentes e que tem bastante qualidade. Mas acho que fizemos um segundo tempo melhor que o primeiro. Tivemos todas as oportunidades, colocamos velocidade quando precisávamos na parte final, achando que o Atlético realmente vinha para cima, e tivemos através da velocidade a chance de fazer o segundo gol. Lamentamos não sairmos aqui com os 3 pontos, que seria essencial, seria fantástico para essa retomada de vencendo a Chapecoense. Se tivesse vencido hoje, levar esse jogo de domingo, que também é um jogo pesado, contra o Corinthians em casa, seria fantástico. Mas seguimos trabalhando, acho que o time mostra que fez um bom jogo contra uma grande equipe, fora de casa, gramado rápido, enfim, acho que mais coisas positivas do que qualquer outra coisa para levar embora dessa viagem.
Tá aí o Rogério Ceni, treinador da equipe do Bahia. E na Sul-Americana, o Carlito, acorda Carlito, Independente Medellín 1, Vasco da Gama 0.
É por isso que ele não mandou mensagem ainda, tá ligado lá no jogo.
O Vasco, né, vai perdendo para o Independente Medellín pelo placar de 1-0. E o Maurício no Campeonato Brasileiro da Série A faz Palmeiras 1, Coritiba 0, ou seja, Coritiba 0, Palmeiras 1. Já no Campeonato Brasileiro da Série B, CRB e Ceará, Ceará e CRB tá 0-0. E a Ponte Preta faz 1-0 no Operário. Olha, a ponte, a situação da Ponte é complicada, vencendo o Operário fora de casa no momento. Mas o Vasco vai perdendo, viu, Carlito?
Deu ruim. Tá dando ruim por enquanto. Agora 19:50 e o pessoal tava falando aí do Flamengo, que tem que vencer a Chapecoense. E o Flamengo volta a campo hoje, depois de 53 dias sem jogar jogos oficiais. Teve só uns amistosos por aí, pelo mundo afora. E o Flamengo sai da seca hoje, jogando, né? A grande novidade na lista de relacionados é a presença de Arrascaeta. O último jogo do uruguaio pelo Flamengo foi em 29 de abril, quando camisa 10 fraturou a clavícula diante do Estudiantes pela Libertadores. Desde então, ele não jogou mais e não ficou à disposição em nenhuma partida da intertemporada. E quem também não enfrentou o Curitiba no último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo.
3-0 no Maracanã, né?
É, foi o Jorginho. Na ocasião, ele sofreu uma fratura no dedo do pé direito na partida contra o Palmeiras pela 17ª rodada. Na ocasião, foi a sexta fratura em 6 meses de temporada. E o técnico Leonardo Jardim teve uma enorme dor de cabeça também para montar a equipe neste jogo contra o Coritiba, contando com desfalques entre os jogadores convocados. O Danilo, o Léo Pereira, o Alexandro, o Paquetá, o Carrascal, Varela, Arrascaeta, De La Cruz e Plata.
Que seleção é essa, mano?
Todo mundo foi para a Copa do Mundo. Desfalcou o Flamengo. E tá aí.
Mas desfalcou o Flamengo? Como se o Flamengo não jogou?
Não, desfalcou o Flamengo na ocasião, né? Na ocasião da Copa do Mundo.
Sim, mas o Flamengo não jogou, tava de férias.
Mas estão retornando agora esses jogadores, né?
Olha, tem mais aí do Flamengo, não?
Tem não.
O Eduardo Domingues, treinador do Atlético Mineiro, fala do empate de ontem contra o Bahia.
Boa noite a todos. Eu vou tentar falar em português, eu vou fazer meu melhor esforço. Eu sei que vou ter erros, mas eu vou tentar igual. Sim, eu acho que estamos tentando trazer algum centroavante, mas também sabemos que é muito difícil porque, digamos, são jogadores que tem que, digamos, são de muito investimento, e já sabemos como é a postura do clube, que já fez o investimento na janela de janeiro. Sabemos também que não podemos, por só uma partida jogada, cair contra nossos atacantes, porque sim, criamos muitas ocasiões de gol, não pudemos finalizar da melhor maneira, mas estamos trabalhando muito nisso. Então temos que ter a tranquilidade de saber que não estaria tranquilo se não tivéssemos chance. Agora que temos chances, e eu acho que todas as partidas temos. É a primeira partida depois da intertemporada. O rival joga bem, tem um treinador que está faz muito tempo no lugar. O time joga, para mim, é um dos melhores times que joga com posse de bola. E fizemos um bom partido, uma boa partida, perdão. Mas, sim, temos que continuar melhorando, temos que continuar trabalhando e nossa primeira partida sim que era em nossa arena.
Tá aí, né? Tá bom. Tem que continuar trabalhando e tal, tá procurando um atacante, viu? Por falar em atacante, Maurício acaba de marcar o segundo gol da equipe do Palmeiras. Agora Palmeiras 2, Coritiba 0. E o Palmeiras com este resultado vai chegando a 44 pontos, JB.
Ah, pensei que era outro gol do Medellín. Vamos lá.
Não, desfalcou contra o Coritiba, grande gandula.
É isso aí que eu tentei falar. Contra o Coritiba foi desfalcado.
Ah, certo, certo. Porque tinha aquela data, né?
Isso.
Para os atletas se viajar, apresentarem, né? as diversas. Quem manda ter time bom demais?
É verdade. Do Vasco foi. Quem foi do Vasco?
Só o que foi pra Colômbia?
O Rayan?
Não. Aliás, o Rayan não era do Vasco, não.
Não, Rayan, foi pra Colômbia o. Esqueci o nome agora. É. Depois a gente.
É tão importante você esqueceu, né?
Exatamente. Vamos lá.
Boa noite, turma. Fala JB, fala Gandula. Passando pra dizer que o Palmeiras já tá aí 2-0, viu? Segundo gol de Maurício. É. Ei, JB, não faz essa cara aí não, viu? Segue o líder.
Fazer o quê, né? Gandula, o Vasco tá bem, só não faz gol. Como é que tá bem desse jeito? Tá ótimo. Ah, maravilha. É o Carlito aqui na sintonia, tá? Um ouvido no jogo e outro no Esporte na Clube.
Agora são 19:56. O Santos se deu bem. 5. Treinador Cuca.
O Ricoleta acabou em primeiro e o São Lourenço, que é uma equipe tradicionalíssima, e acabou fora da competição. Por quê? Porque essa competição é entrega total, é um país contra o outro. A gente com o Ricoleta perdemos inúmeras chances nos dois jogos e fomos penalizados. A gente busca agora uma afirmação maior na competição. A gente tem que ter cuidados com o elenco que a gente tem em todos os sentidos para cuidar das três competições que nós temos, né? A Sul-Americana, o Brasileiro sábado e a Copa do Brasil
no outro sábado. Então, acho que a gente está fazendo certo em dar uma rodada boa no pessoal, passa confiança para todos, né? Subindo essa meninada aí que também pode ser a nossa solução, como sempre é no Santos, né? E a gente sai bastante feliz com uma vitória, um jogo bem jogado. Algumas coisas poderiam ter sido um pouquinho melhores feitas, mas o importante de tudo é que sai daqui com uma goleada e encaminha bem a classificação para o segundo jogo.
Tá aí o Cuca, treinador da equipe do Santos. O jogador do Vasco foi convocado pela Colômbia, Andrés Gómez, viu?
Isso, esse aí mesmo.
É, foi convocado pela seleção da Colômbia. E continua Independente Medellín 1, Vasco da Gama 0. E o Palmeiras vai vencendo o Coritiba por 2-0 com 2 gols de Maurício.
O Flamengo tem que fazer o dever de casa, né?
É, a diferença agora ficou 10 pontos, né?
É. A gente tava falando aqui do Flamengo, que gastou não sei quantos milhões aí com a contratação do Almada, mas quem tá gastando também, Gadu, é o Chelsea, viu? Que anunciou na terça-feira a contratação do meio atacante Morgan Rogers. Grande destaque do Aston Villa na temporada passada e jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção da Inglaterra. E sabe quanto é que ele custou, Gandula? 137,5 milhões de euros, ou seja, 804 milhões de reais na cotação atual.
É normal.
Normal, né?
Quem tem dinheiro.
Vindo do Chelsea, não podia esperar pouco.
Quem tem dinheiro, né?
A gente aqui não tem. 19:59.
Vamos embora?
Vamos nessa.
Vamos nessa, né? Pra ver se o Vasco vira a camisa, né?
Tu assistir pra ver se dá sorte, né?
Pra ver se vira a camisa. A todos vocês, um abraço. Muito obrigado pela audiência, JB.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeiras da região, e Vic Parque, o destino que vai conquistar você. Informações 77998129245.
Tá vindo aí.
Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM.
Eu digo, dá pra ser sócio do Vic Park. Aí você pergunta, legal, mas quais as vantagens? Eu respondo, pra começar, sócios têm convites mensais, acesso à área VIP e descontos exclusivos. É ter um parque aquático incrível pertinho de casa, com a maior piscina de ondas do Nordeste, tubo águas, lazer completo e aquela sensação de férias todo fim de semana. Quer saber como se tornar sócio? É simples, fale com a gente no 77 9812 9245.
Cuidar da sua saúde ficou mais fácil. Com o cartão Sagrada Fidelidade, você tem acesso a consultas, exames e diversos benefícios com valores especiais. Tudo isso na Policlínica Sagrada Família. Um espaço preparado para cuidar de você e da sua família com qualidade e confiança. Não perca tempo. Policlínica Sagrada Família. Nossa especialidade é você. Responsável técnica, doutora Carmélia de Carvalho Cruz Correia, CRM 9969.
Cartão Sagrada Fidelidade, o cartão de desconto da Policlínica Sagrada Família.
Você conhece a torta certa? Não? Então saboreie uma fatia e depois me fale. Na sua festa, não pode faltar as delícias da Torta Certa. Tortas, bolos para casamento, bolo espatulado, naked cake e doces gourmet. Ah, e você ainda pode comprar as fatias. Torta Certa, ligue e encomende a sua. WhatsApp 99992-9922. E acompanhe as novidades pelo Instagram, @ a Torta Certa.
O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos.
Conheço o sabor de uma vida gostosa e saudável. Especiaria. Tem tempero, tem. Tem castanha, tem também. Tem sabor do bem. Tem saúde, tem que tem. Tem fruto, semente, tem raiz, tem flor. Tem casca, textura, tem cheiro, tem cor. Todo tipo de erva, farinha, cozinha. Fica deliciosa com especiaria.
Especiaria. Loja Ceasa e Olívia Flores.
Pra edificar o sonho. E resistência, assim, ArcelorMittal. A solidez e segurança em cada passo. A base é firme, a confiança é de aço.
Belco é ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço.
ArcelorMittal.
Fone 4009-7007. Vitória da Conquista.
Quer crescer, expandir, modernizar e faturar? Suba junto com a Cipag. A Cipag é a maquininha do cooperativismo e tem soluções de pagamento para sua loja física ou virtual. Tem maquininha Smart, link de pagamento, maquininha sem aluguel, TEF e e-commerce. Com as soluções da Cipag, seu desempenho vai lá em cima. Procure uma cooperativa do Sicoob e suba junto. Cipag.
Compre os produtos da Argamassa Vitória. Argamassa AC1, AC2, AC3 cinza e AC3 branca. Argamassa para piso sobre piso. Argamassa para porcelanato interno e externo. Rejunte em várias cores. E o mais novo lançamento: Argamassa Vitória impermeabilizante. Argamassa Vitória. Há mais de 20 anos ajudando você a realizar sonhos. Presente nas lojas de Conquista e região. Fone 77-3420-8084.
Hipermercado Novo União. Vê que tem Novo União. Tem um pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade. Aqui vai encontrar economia.
você soube, o Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte pro futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ah, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços, na Rua Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Caetité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597.
Clube FM. Oh, Clube FM.
Que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
Ampliado plano de apoio a empresas exportadoras afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.
Nova fase contará com 18 bilhões e 500 milhões de reais em linhas de financiamento para setores estratégicos. Gabriela Noronha.
Os recursos vão apoiar, por exemplo, empresas que querem manter suas operações enquanto reorganizam as vendas ou servir para a compra de máquinas e investimentos produtivos.
Violência contra a mulher. Brasil registra queda no número de feminicídios no primeiro semestre do ano.
Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, Márcia Fernandes.
O Brasil registrou 741 casos de feminicídio no primeiro semestre, uma redução de 2,5% em comparação ao mesmo período de 2025.
E hoje a Voz do Brasil completa 91 anos.
E vamos saber um pouco mais sobre a história do programa e a importância dele para os ouvintes.
Traz a informação precisa, sem distorção.
A gente traz uma referência afetiva no jornalismo brasileiro.
Falou na Voz do Brasil, pra nós tá falado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Uma nova fase do Plano Brasil Soberano terá 18 bilhões e meio de reais em linhas de financiamento para atender empresas afetadas pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos em suas exportações.
A medida também inclui empresas prejudicadas por conflitos internacionais, especialmente em países do Golfo Pérsico.
Entre os principais setores estão madeira, carvão, máquinas e equipamentos elétricos, cerâmicas, plásticos, calçados, papel e açúcar.
Com a assinatura da medida provisória, sanção da lei que criou o programa Brasil Soberano, 18 bilhões e 500 milhões de reais serão liberados por meio de novas linhas de crédito. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, os setores atendidos foram divididos em três grupos.
Os afetados pelas tarifas comerciais, setores industriais estratégicos, como de químico, farmacêutico, setor automotivo, minerais críticos, fertilizantes, e por fim, um grupo de empresas afetadas pelas exportações para o Golfo Pérsico.
Do total previsto, 13 bilhões e 500 milhões virão do Tesouro Nacional e 5 bilhões serão aportados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O ministro da Fazenda, Dario Dorigan, explica que os créditos serão liberados gradualmente pelo BNDES.
A gente está usando recursos que já foram mobilizados para o BNDES, em especial, por exemplo, no Brasil Soberano 1, e que não foram utilizados então. Nós vamos atendendo à medida em que a necessidade aparecer, avaliando a necessidade de maneira bastante pontual e proporcional.
Os recursos poderão ser utilizados em 6 linhas de crédito com juros entre 3% e 9,8% ao ano e vão apoiar, por exemplo, empresas que querem manter suas operações enquanto reorganizam as vendas ou servir para a compra de máquinas e investimentos produtivos. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, destacou que o programa atende a uma reivindicação apresentada por 22 setores produtivos.
Uma reivindicação de todos os setores, para que nós tivéssemos essa linha de crédito, acesso a essa linha, capaz de aplacar um pouco. Nós vamos continuar lá no MDIC, dialogando com o setor privado, com todos os setores atingidos e não atingidos.
A tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao país entrou em vigor nesta quarta-feira. A medida atinge itens como etanol, máquinas agrícolas, açúcar orgânico, calçados, vestuário, papel, máquinas elétricas e produtos de aço. A sobretaxa será cobrada dos importadores americanos no momento em que os produtos brasileiros entrarem nos Estados Unidos. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Ministério da Pesca e Agricultura informou que determinados tipos de peixes e crustáceos ficaram de fora da lista dos setores atingidos pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
Entre eles estão a tilápia fresca ou refrigerada, albacora bandolim e lagosta congelada.
Estão na lista de itens sujeitos à nova tarifa o filé de tilápia congelado e lagostas vivas, frescas ou refrigeradas.
A relação completa dos produtos está disponível em gov.br/MPA.
O Brasil registra 741 casos de feminicídio no primeiro semestre deste ano, uma redução de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os resultados foram divulgados hoje pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Mulheres.
Os dados são referentes ao período de janeiro a junho deste ano. O Brasil registrou 741 casos de feminicídio no primeiro semestre, uma redução de 2,5% em comparação ao mesmo período de 2025. Os indicadores são do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher, elaborado com base no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Na divisão por regiões, o Norte teve o maior índice de queda, com 20%, seguido do Nordeste, com 19,9%. A gerente do projeto Mulher Segura, Fernanda Antonucci, ressalta a importância do acompanhamento constante desses índices estatísticos.
A redução de 2,5% dos casos de feminicídio demonstra que o enfrentamento à violência contra a mulher exige ações coordenadas, integradas entre os entes federativos e as instituições responsáveis pela proteção das mulheres.
O levantamento também contabilizou 20.441 prisões entre fevereiro e julho. Desse total, mais de 16 mil foram feitas em flagrante e mais de 4 mil por mandados judiciais. O monitoramento indicou que foram realizados mais de 92 mil atendimentos a vítimas e o acompanhamento de 55 mil medidas protetivas em todo o país. De acordo com Fernanda Antonucci, gerente do projeto Mulher Segura, o resultado mostra a relevância do acompanhamento dos indicadores.
Recebemos esse resultado com responsabilidade. Cada feminicídio evitado representa uma vida preservada, uma família protegida e uma mulher que pôde continuar sua trajetória com segurança e dignidade.
Os dados completos do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher estão disponíveis nos canais oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério das Mulheres. Com reportagem de Edinaldo Júnior, Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Vale lembrar que o Ligue 180 é o principal canal de denúncias e acolhimento em casos de violência contra a mulher.
A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Além do atendimento por telefone, o canal também recebe mensagens pelo WhatsApp no número 61 96100 0180.
O preço do tomate caiu 15,85% nas primeiras das principais centrais de abastecimento, as CEASAs, no país no mês de junho.
É o que mostra o sétimo boletim Hortigranjeiro, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
De acordo com o levantamento, o quilo do produto foi comercializado em média por R$ 5,59 no atacado.
Além do tomate, a melancia, a laranja e a maçã também ficaram mais baratas.
Segundo a Conab, a redução dos preços é reflexo do aumento da oferta e da menor demanda por algumas frutas no período analisado, como explica a analista de mercado da companhia, Flávia Starling.
Em relação aos preços das principais frutas, a laranja apresentou uma desvalorização de 13,20%. Já a maçã, o que aconteceu? Houve a finalização da colheita tanto da variedade Fuji quanto da variedade Gala, aumentando a oferta e com isso os preços também reduziram em consequência. Já a melancia, dentre as frutas, foi a que apresentou a maior desvalorização. Houve queda tanto nos preços quanto na comercialização. Todas as frutas apresentaram desvalorização nas suas cotações da média mensal ponderada, com exceção da banana. A banana, ela apresentou incremento de 2,10% devido à menor oferta.
Hoje a Voz do Brasil completa 91 anos.
Já mudou de nome, de formato e até de horário, mas o compromisso com o cidadão permanece.
Aqui pelas ondas do rádio e atualmente também por meio de outras plataformas, é possível saber sobre as principais políticas públicas e serviços do governo.
Como sempre, foi ao longo dessas mais de 9 décadas.
Em 22 de julho de 1935, foi ao ar, pela primeira vez, o programa de rádio mais antigo do país. Estreou durante a presidência de Getúlio Vargas para divulgar os principais atos do governo.
Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, a Voz do Brasil.
Ao longo dos anos, o programa passou a contar também com notícias do Poder Legislativo, do Judiciário e uma pequena participação do Tribunal de Contas da União. Mudou o nome, o formato, mas a missão permaneceu a mesma ao longo desses 91 anos. Levar informações oficiais aos brasileiros de todos os cantos do país.
Excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neto.
faleceu essa noite.
O Brasil tem uma nova constituição.
Presidente Fernando Henrique condecora os pentacampeões.
No sul do Brasil, o pescador Márcio Prudêncio Constantino, de Balneário Rincão, em Santa Catarina, está sempre sintonizado.
Traz a informação precisa, sem distorção, sem fake news, traz as informações mais relevantes para o cidadão brasileiro que tem acessibilidade em qualquer local. Que a gente aqui do sul, às vezes, não sabe o que está acontecendo no norte. As atualizações de programas, o que vai acontecer, programas sociais, ele abrange tudo. Então, quem escuta ali sabe que o que está acontecendo é realmente. Para mim é sem igual.
Um dos principais objetivos da Voz do Brasil é fazer com que os cidadãos conheçam os serviços públicos a que eles têm direito, não importa o local onde moram ou sua condição de vida, como no caso do pescador Márcio Constantino.
É ali que vai saber, não só dos pescadores, que é a minha modalidade, mas de toda a categoria. É muita informação que é noticiada e às vezes as pessoas, por falta dessa informação, não vão nem procurar os seus benefícios, seus direitos. Normalmente a gente já escuta de primeira mão na Voz do Brasil e depois é só ir de atrás, aqui que a gente já tá bem informado, né?
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Ao longo dessas décadas, o programa se modernizou e hoje é multiplataforma. Está disponível também na internet em tempo real e nas redes sociais. Mas o rádio continua sendo a marca registrada do programa e está entre as memórias mais saudosas da agricultora familiar Maria Santos Almeida, de 57 anos.
A gente se criou ouvindo a Voz do Brasil, porque a gente tinha somente o rádio, nem televisão a gente não tinha. Então, no horário da tardinha, a gente tinha o compromisso de ficar inteirado com aquelas notícias que se passava e que a gente, então, ficava sabendo somente pelo programa, pela Voz do Brasil. Atualização sobre saúde, sobre política, sobre programas sociais, que a gente na época até nem entendia.
Maria Almeida não só passou a entender dos programas sociais, como tornou-se beneficiária. Foi pelas ondas do rádio que ela soube, por exemplo, do programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
Desde bem antes de eu me aposentar, de 20 e poucos anos, impacta bastante a gente e todos os agricultores, e ele nos dá a certeza de que aquilo ali foi atualizado, falou na Voz do Brasil, para nós tá falado.
Na outra ponta do país, em Oeiras, no Pará, o jornalista Cristivan Alves tem uma relação com a Voz do Brasil que é também afetiva.
Desde a infância, no meu território quilombola, a gente ouve a Voz do Brasil, né? Isso no período quando a gente era criança e vem atravessando a nossa geração todinha, né? Eu, como um comunicador quilombola aqui da Amazônia, a gente traz uma referência afetiva, né? No jornalismo brasileiro, quando se fala em Voz do Brasil, né?
Depois de quase 60 anos de obrigatoriedade da transmissão às 19 horas, em 2018, o horário de veiculação da Voz do Brasil ganhou flexibilidade. O programa continua sendo transmitido ao vivo às 19 horas, mas as emissoras têm liberdade para iniciar a transmissão até às 21 horas. Independente disso, ao toque da trilha, todo brasileiro em todos os cantos do país já sabe o que vem na sequência. Reportagem Natália Koslik.
Por causa dos riscos de incêndios florestais durante o período de estiagem, o IBAMA orienta propriedades rurais para prevenir o fogo.
E alerta para as multas e interdições em caso de descumprimento de medidas de combate aos incêndios.
Com a chegada do período de estiagem, aumenta o risco de incêndios florestais em diversas regiões do país. A prevenção é uma das principais formas de reduzir a ocorrência e a propagação do fogo. O IBAMA publicou editais de notificação preventiva destinados a proprietários de imóveis rurais localizados em áreas de maior vulnerabilidade. O presidente do IBAMA, Jair Schmidt, explica qual o objetivo do edital.
Mas que o IBAMA faz isso? E faz uma notificação para essas propriedades para que elas adotem medidas preventivas para evitar os incêndios, mas também que realize os planos, né, de operacionais voltados a combater esses incêndios caso eles ocorram.
Os editais reforçam obrigações previstas na legislação ambiental. Entre as orientações estão a proibição do uso do fogo sem autorização, a redução do acúmulo de vegetação seca, a proteção de áreas de preservação, a implantação de aceiros quando tecnicamente recomendados, o monitoramento das propriedades, a capacitação de trabalhadores e a comunicação imediata às autoridades em caso de incêndio. O presidente Jair Schmidt destaca que durante o período seco, medidas preventivas ajudam a reduzir o risco de incêndios florestais. A prevenção depende da atuação dos órgãos ambientais, dos proprietários rurais e da população. E a adoção antecipada dessas medidas contribui para proteger pessoas, propriedades e o meio ambiente.
O IBAMA notificou 11.805 propriedades rurais no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado, se ocorreu alguma queima naquele local. Se não houver autorização, essas áreas elas podem sofrer fiscalização e as pessoas serem multadas, serem autuadas, serem área embargada ou algum equipamento material também apreendido.
O monitoramento também utiliza imagens de satélite e sistemas de sensoriamento remoto para identificar focos de calor, acompanhar áreas de risco e apoiar as ações de fiscalização. Reportagem Pablo Mundim.
E a fumaça dos incêndios florestais pode afetar a saúde, especialmente em períodos de piora da qualidade do ar.
Para orientar a população, o Ministério da Saúde disponibiliza o documento com alerta e recomendações para a população em caso de queimadas e incêndios florestais.
Entre as principais recomendações estão acompanhar as previsões meteorológicas e os alertas oficiais sobre queimadas e qualidade do ar, além de beber água regularmente para manter as vias respiratórias hidratadas.
Também é importante evitar atividades físicas e esforços intensos ao ar livre quando a qualidade do ar estiver comprometida e priorizar a permanência em ambientes internos e protegidos da fumaça.
O documento pode ser encontrado em gov.br/saúde.
Sabonete, shampoo, cremes para cabelos ou para pele. Todos esses produtos atraem a atenção do consumidor.
Mas na hora de comprar, é preciso ficar atento ao selo da Anvisa, que é responsável por regulamentar os cosméticos.
Para garantir a segurança de quem compra, a agência atualiza substâncias que podem ser utilizadas nesses produtos.
Eles fazem parte do cotidiano, mas em alguns casos podem se tornar vilões da saúde. Os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes comercializados no país são regulamentados e fiscalizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que acabou de atualizar as listas de substâncias restritas e proibidas na fabricação desses itens. O gerente geral de cosméticos e saneantes da Anvisa, Bruno Rios, explica que essa lista está sempre passando por atualizações.
Tanto de proibitivos quanto de restritivos, ela é uma lista viva. Então a gente está sempre acompanhando novos estudos, novas evidências científicas, novos modelos regulatórios. Então, sempre quando há novos estudos, a gente corre atrás para poder fazer uma nova avaliação daquela substância para ver se de fato ela ainda é uma substância segura e que ela ainda pode ser utilizada nos cosméticos que serão oferecidos para a população.
Entre os problemas que podem ser ocasionados pelo uso de produtos irregulares estão as alergias e dermatites de contato. Para evitar reações adversas, é importante observar se o produto tem um registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além das condições em que ele é armazenado e vendido. Como explica a médica dermatologista e primeira secretária da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Rosana Lazzarini.
Se você está comprando um produto numa farmácia ou numa loja e ele está exposto ao sol, a chance de ter a transformação de alguma substância dentro desse cosmético e ela se tornar um alérgeno aumenta. Então, eu acho que são cuidados também que tem que ser tomados, né? Observar a procedência, está aprovado pela Anvisa, observar se como que foi armazenado esse produto.
As substâncias que se tornaram restritas só poderão estar presentes na fórmula dos cosméticos e produtos de higiene pessoal em condições e limites explícitos. Já os itens proibidos deverão ser banidos desse mercado. As listas de substâncias restritas e proibidas estão disponíveis na página da Anvisa na internet, em gov.br/Anvisa. No